Olá, sejam bem-vindos ao 30º episódio do nosso podcast Medicina Descomplicada. Após um bom tempo sem aparecer por aqui, devido aí à quantidade de trabalho que, obviamente, a pandemia nos trouxe, eu vim com outro assunto que não é Covid-19. A escabiose, também conhecida como sarna, muito comum aqui no Brasil, e atualmente vivemos um surto de escabiose. Então vem comigo e ouça esse áudio de um vídeo que eu fiz ao vivo no Instagram falando sobre o assunto. Espero que seja útil para vocês. Um abraço! Olá, meus queridos! Estou chegando aqui meio em cima da hora, sem muita programação, por causa do seguinte. Eu tenho visto, e aliás, eu tenho visto essa semana, mas eu já tenho ouvido algumas histórias já há alguns dias, a respeito de um surto de uma doença milenar. Aliás, acredita-se que foi a primeira doença diagnosticada por um artrópode que se chama escabiose. Vocês já ouviram falar? Vou até colocar aqui. Escabiose. A escabiose é uma doença. Tô colocando aqui, tá? Deixa eu vou fixar o comentário. Não consegui fixar o comentário. Ah, pronto, consegui. A escabiose é uma doença causada por um artrópode. O que, que é isso? Um ácaro. E esse ácaro acaba infectando a pele, tá? Nós estamos atualmente num surto, principalmente na Baixada Santista, mas eu já estou vendo casos aqui em Campinas dessa doença que, apesar de ser uma doença benigna, ela não tem notificação compulsória, não é uma doença que preocupa, vamos dizer assim, mas ela pode sim trazer algumas complicações. A escabiose, então, ela é causada por um artrópode, né? Ou seja, um bichinho de 8 patas, tá? Que é um ácaro, um tipo de ácaro. Esse ácaro tem fêmea e macho, e eles dois se acasalam aí na nossa pele. E após haver o acasalamento, a fêmea faz um túnelzinho subcutâneo, e ela é onde ela vai colocando os ovos dela, tá? Ela chega a colocar 3-4 ovos por dia nesses buraquinhos que ela vai fazendo na nossa pele. E depois de alguns dias, que pode ser de 2 semanas até 5 semanas, esses ovinhos começam a eclodir. E ao eclodirem, esses ovinhos vão dar, então, vazão a uma série de outros bichinhos. E isso dá muita, mas muita coceira. As lesões típicas da escabiose são lesões como pápulas, então são como bolinhas avermelhadas. E as características dessas bolinhas é que elas são muito, muito pruriginosas, tá? Justamente por isso, eu posso ter complicações da escabiose, tá? Então, essas lesões normalmente vão estar em locais quentes, então, por exemplo, em região de dobras, região de abdômen, nas pernas também, principalmente atrás dos joelhos, e normalmente vem como parece que é uma alergia e tem um componente alérgico associado, tá? Por causa das fezes desses artrópodes em contato com a nossa pele, então tem uma característica alérgica, por isso que muitas vezes o tratamento também é composto de antialérgicos, tá? Mas os antialérgicos sozinhos não resolvem. O tratamento de escolha da escabiose é a chamada ivermectina, tá? A escabiose também é conhecida como sarna, tá? E nada tem a ver com a sarna animal, né? Felina e canina. Não é o mesmo artrópode, tá? Então, nunca passa de animais pra gente. É sempre do homem para o homem, tá? Que se passa a escabiose. Ela é muito incômoda, porque esse prurido normalmente vem no final do dia, à noite, que é quando o bichinho sai, tá? Da toca subcutânea, e isso causa muito prurido e dificulta, inclusive, o sono. É, eu falei aí que existe, às vezes, alguns problemas com a sarna, né? Com a escabiose. Porque ela pode se virar um local de contaminação secundária. Então, como as pessoas vão e coçam, elas podem levar outros micro-organismos para essas lesões e causar uma infecção secundária, tá? Como, por exemplo, um impetigo. Então, daquela lesão que era apenas pelo artrópodezinho, ela vira aí pelo ácaro, ela vira uma infecção bacteriana, tá? Ela se contamina com alguma bactéria. E aí eu tenho complicações, aí eu posso precisar de antibióticos. O tratamento padrão dela é ivermectina, e existe também o tratamento local com pomadas que se passa do pescoço para baixo. A pessoa fica e loções também, tá? Aí a pessoa pode ficar de 6 às 8 horas com essas loções e tomar banho, né? É mais no caso do tratamento por via oral com ivermectina, o tratamento é mais rápido, mais cômodo, mais fácil, né? É uma dose, né, que vem lá, você compra a ivermectina, tem lá escrito como que toma, tá? Para o adulto, conforme peso e tudo mais. E depois se repete o tratamento em 2 semanas, tá? Ela é altamente contagiosa, então é muito fácil pegar, principalmente para pessoas que estão em casas fechadas, né? Então, é muito fácil pegar de um para o outro dentro de casa. Esses artrópodes acabam ficando nas toalhas, nos lençóis. Então, se alguém deitar novamente naquilo, pega de novo. Quando a gente trata, tem que tirar tudo da cama, né? Lavar a roupa de cama para que você não pegue de novo. E nesse surto que a gente está vendo na Baixada Santista, tem gente pegando pela quarta, quinta, sexta vez. Tá? Porque por causa disso, essas medidas são muito importantes. É muito comum também dentro de lar de velhinhos, quando as pessoas têm mais contato físico, né? Então, por exemplo, creches, né? E aí fica passando um para o outro e isso fica se perpetuando. O outro problema é quando há infecção por esses artrópodes, porque a pessoa é diabética, ou a pessoa toma algum imunossupressor, a pessoa está com algum problema de imunidade, ela pode se tornar um problema muito sério, porque aí formam-se, não são essas pápulas, são placas grandes, em que você, em cada placa dessa, você acha centenas desses bichinhos. E aí, isso pode ser um problema muito sério, porque é uma porta de entrada para muita infecção, além, obviamente, né, do incômodo terrível, né, que é a escabiose, essa escabiose mais grave. Mas isso não é comum, tem até um nome, eu não lembro agora o nome, dessa escabiose mais grave, dessa sarna mais grave, mas isso não é comum. Eu tô falando aqui, gente, eu achei assim que, como vocês sabem, eu não estou permitida de fazer lives no outro perfil, mas eu acho importante a gente alertar, porque a gente tá tendo muita gente. Eu tive ontem um paciente no consultório, não tem a ver com higiene, tá? Não tem a ver com as pessoas que não tomam banho, não tem nada a ver com isso, tá? Isso tem a ver mesmo com contato. Às vezes, não é comum, mas até um aperto de mão, sabe? Ou uma troca de camiseta, alguma coisa assim, pode se passar de um para o outro, tá? Normalmente, ela poupa a cabeça, a palma das mãos e a planta dos pés também. Normalmente, não tem lesão nesses locais. A não ser quando a gente tem essa sarna mais grave, que aí a gente pode afetar, inclusive, couro cabeludo, palma das mãos e planta dos pés, tá? Mas normalmente ela vai ficar em áreas de calor, como dobras, a região aqui perto do umbigo é muito frequente, e nas pernas, e pode ter também nos braços, tá? Até criancinhas podem pegar. Embora dá uma aflição a gente pensar, né, que tem um artrópode andando, né, um ácaro andando na nossa pele e pondo ovinhos debaixo da pele, né? A princípio, ela não causa maiores problemas, desde que não haja uma infecção secundária, né? por causa desse ato aí de coçar, tá? Eu só fico alerta porque a gente realmente está tendo muitos casos. Além da ivermectina, existe também a possibilidade de, e a gente tem alguns artigos já, porque eu dei uma olhadinha hoje à tarde, sendo publicados com o uso do óleo essencial de melaleuca, ou também chamado de tea tree. Então, ele tem um efeito muito bom para esses ácaros, e aí você pode passar ele diluído num óleo carreador, como um óleo de coco, um óleo de semente de uva, óleo de gergelim, aí você pode usar um óleo orgânico, né? E aí você dilui esse óleo, o tea tree, nesse óleo carreador e passa na pele. Então você pode tomar a ivermectina por via oral e passar, tá? Não, a escabiose não é de notificação compulsória. Então, por isso que fica difícil a gente saber quantas pessoas estão tendo escabiose atualmente. Mas, sinceramente, eu acho que é grande o número, tá? Porque eu tô acostumada, né? Quando eu dava plantão em pronto-socorro, na Baixada Santista, ele é muito comum. E a gente pegava muito paciente com escabiose no pronto-socorro. Mas eu tô ouvindo muita gente reclamando, tá? Da escabiose. Então, realmente, a gente tá com um surto aí, então fiquem espertos. O tratamento não é complicado, mas se a gente não tratar, ela pode sim complicar, tá bom? E aí ficou aí a dica de um tratamento natural, que é o óleo de melaleuca, tá? Pode ser usado em conjunto, principalmente em quem tem já uma certa resistência à ivermectina. Por exemplo, pessoa que já tomou 4-5 vezes e tá voltando. Muito cuidado com a higiene dentro de casa, no sentido de lavar roupa de cama, toalha, não compartilhar roupas pessoais, né? Porque senão fica todo mundo se reinfectando dentro de casa. Lavar toda a roupa de cama muito bem lavada. Se possível, trocar diário até terminar o tratamento, até terminar a sintomatologia, e as toalhas também. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês compartilhem esse vídeo, que dividam com as pessoas que seguem vocês, porque eu não vi mais ninguém falando sobre isso na rede social, e não é porque está acontecendo uma pandemia que não acontecem outras coisas também, e que podem trazer muito transtorno e incômodo e atrapalhar o sono das pessoas, tá bom? Um beijo! Obrigada, meus queridos. Fiquem com Deus.
Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que compartilhem com seus queridos, com seus amigos, com seus pacientes. Lembro aqui que temos ainda os perfis no Instagram, doutora.denise_de_carvalho, e o perfil sobressalente alternativo, doutora.denise_de_carvalho. Os livros continuam disponíveis, tanto no site da Amazon quanto no site da editora Pandorga, Quebrando o Círculo Vicioso e Imunidade, Intestinos e Covid-19. Um abraço e até mais! Thank you.